Está começando Bandeirada. 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 O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Muito boa noite, eu sou o Rodrigo Vilela e está começando o episódio 372 do Bandeirada Original, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
Nhé, 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 vai te catar! Vamos para as redes sociais, pessoal. Você sabe que a gente gosta quando vocês comentam com a gente, quando vocês participam, então vocês já sabem. Deixem vossos comentários nas nossas redes sociais e para vocês também poderem comentar com o hashtag Programa Bandeirada. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos ao vivo no YouTube e no Twitch. Você pode acompanhar também nossos vídeos pelos dois canais. Estamos no feed is.gd/rssbandeirada e estamos nas principais plataformas digitais do planeta: Spotify, Deezer, Apple Music, Castbox, Google Podcasts e Amazon Music. Para você da Rádio Sportsnet, pode ouvir nosso programa através do site da web emissora ou pelo Radiosnet, aplicativo que funciona para Android e para iPhone. Para você da Rádio Show do Esporte, teremos novidades em breve. Como diria o velho caquético, aguardem. Por falar em aguardem, a única coisa que vocês não vão aguardar é o programa de hoje, porque tem muito assunto, tem muita polêmica. Para você que está vendo na live, já está vendo o Eric Von Draxler devidamente paramentado com o gorro modo pistola. Bom, vamos citar só isso, vai. Boa noite pra você, Eric, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Web Rádio do Brasil, viu? Este é Rodrigo Vilela, que não sabe falar o nome guiarado, né?
Não tem obrigação.
Tá certo.
Você é fã de Pokémon, você tem a obrigação de falar certo.
Exatamente, mas isso não importa. O que importa é que...
O que importa é que o Banco Real dava 10 dias por mês sem juros no cheque especial.
Exatamente. Outra coisa, né? Se é pra falar de banco falido, eu pego o boné do Banco Nacional.
Do Banco Nacional.
Mas o
falido não, né, Eric? Ele foi comprado, na verdade, né?
É, foi comprado. O Nacional virou Unibanco, virou Itaú. E o que importa, pessoas? O que importa, né? Se o Eric está com o gorro do Gerard vermelho, é porque hoje tem.
É porque tem isso. Eu queria dizer que isso durou mais do que uma das corridas. Toda essa apresentação do Eric durou mais que uma corrida. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. 16 pilotos, 10 corridas, um sonho. Que comece os playoffs.
Que comecem os playoffs. Isso que é a primeira vez que Darlington vai fazer parte dos playoffs, né?
Não. Já teve, já.
Darlington nos playoffs. Não sei dizer. Os nascarzeiros de plantão que me avisem. Mas vamos começar? Vamos, né? Vamos lá, vai, povo. Temos que falar. Vamos criar uma boa vantagem sobre os outros podcasts. Nós temos mais categorias depois pra animar. Quem fala só de Fórmula 1 deve estar com uma raiva tremenda desse dia 30 de agosto. Nós não temos esse problema. A Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, que foi tudo menos um grande prêmio. Aí a gente vai entrar em muita polêmica, nós vamos entrar em muita discussão. Isso cabe, de repente, uma outra hora a gente falar sobre regras.
Live de quinta, quem sabe?
Pode ser. Agora, momentos decisivos de categorias, a gente tem que focar mais nas categorias que estão pegando fogo. Mas a Fórmula 1 não deixa de pegar fogo. Por quê? Um regulamento engessado, aliado a um contrato sem adaptações, sem um plano B, foi o grande responsável por protagonizar o maior vexame da categoria nesses 70 e lá vai cacetada de ano. 71 anos, 72, 72 temporadas. Uma corrida de apenas duas voltas e que contou pontos válida para criar uma maquiagem a fim de não ressarcir o público. Pelo menos a categoria já falou que vai sortear brindes, vai sortear um monte de prêmios e vales pro ano que vem. Não apaga o vexame. Nos livros vai contar Eric Von Draxler e Carlos Martins que Max Verstappen venceu com George Russell na segunda posição, Lewis Hamilton em terceiro, mas todos que estiveram presentes têm total razão se quiserem enfiar uma bomba na cabeça do Jean Todt e do Stefano Domenicali.
Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei por onde começar.
Quer deixar o Carlos falar primeiro, então?
Não,
deixa a bomba na mão
dele. Não é por isso. Vamos lá. Eu sei o que eu tenho que falar, mas eu não sei por onde começar. É isso que eu tô falando. Porque, tipo, o que eu fico pau da minha vida é o seguinte. Tentaram desesperadamente. Tudo bem. Eu entendo que tem que ter essa questão do regulamento, tem que ter corrida e tal. O regulamento é omisso com relação a essa situação. Aí os NASCARzeiros vão falar: que a NASCAR dia pra segunda-feira, que vai correr pra segunda-feira, tal, blá, blá, blá. E outra, a MotoGP cancelou, recente, acho que foi ano passado.
2019, GP de Silverstone.
GP da Inglaterra.
Que tava chovendo para um caramba, né? Estava chovendo para caramba e, tipo, cancelaram. Tipo, olha só, gente, não tem... não tem condição. O pessoal falando, não tem condição, a gente não vai botar as motos pra andar, vamos cancelar a corrida, tá? Como a gente vai resolver isso? Não sei, mas, tipo, não tem condição. Cancela, zero
custa.
É uma corrida menos.
Ao que consta, o pessoal que quis pôde pegar ingressos pra 2020. E quem não quis, acho que teve 50% ou 60% do valor devolvido.
Não, tipo, nem isso. Agora, o problema é se não havia condição... Isso, o que eu fiquei injuriado, se não havia condição de realizar a corrida, não realizasse, zerasse a corrida. Ah, mas não tem, zera. Chegar e botar os carros pra andar em safety car por três voltas das praias, só valeram uma.
Eric,
tem esse ponto, contam duas voltas antes, entendeu? Então valeu uma, né?
Eric, sabe aqui qual foi a grande questão? Pressão das televisões, pressão dos patrocinadores e pressão das duas principais equipes, Mercedes e Red Bull. Uma quis aumentar a diferença, a outra queria diminuir.
Não, assim, a forma como foi feita para andarem uma volta.
Se era para fazer. Só um instantinho, eu vou. Já te chamo de volta, Eric. Pera aí, já vou te puxar por essa pergunta, mas eu vou chamar o Carlos primeiro. Carlos, se era para andar no safety car, por que que não começou no horário, mesmo que ficassem andando no safety car, pra tentar tirar o spray? Vai devagarinho, ó, nós vamos ficar rodando até tirar o spray. Inadmissível um negócio desse, Carlos.
cabível. Com perdão da palavra, sobrou pro público. O público com cara de palhaço, esperando debaixo de um dilúvio, onde tava Alan Vandermeer dirigindo e Noé com sua arca logo à frente. E o pessoal lá, vai ter corrida, vamos ver. Meu, foi no Canadá aquela prova que terminou na segunda-feira? Alguns anos atrás, ou não?
Não.
Não?
Não teve corrida.
Ah, terminou mais tarde, né?
Ela foi mais tarde, 4 horas e meia de corrida.
Isso,
por conta
isso,
disso, inclusive, cara, fizeram a regra das capelas de duração de evento, que foi reduzida para 3.
Sim. Uhum. Mas, cara, eu concordo, deveria ter ou não acontecido corrida, ou feito safety car. No safety car, vamos até uma hora, diminuiu a chuva, sai safety car, bora, cambada, acelera um pouco aí, apertou um pouco mais, eu volto o safety car.
Sim.
Então seria um pouco mais emocionante, vamos colocar assim. E sabe o que é mais patético nisso? Sabe de quem foi a volta mais rápida desse grandioso mini micro diáfano GP?
Sim.
Nikita Mazepin.
Mazepin acabou entrando nos anais da história.
No entanto, eu tô vendo aqui o resultado oficial, não aparece.
Não, o Mazepin fez na segunda volta a volta mais rápida. Não, nem não conta.
Aparece. Não aparece.
Não existe volta mais rápida nessa prova. É. Mais um momento patético. Que a Fórmula 1.
Protagoniza. Aí, olha só. Teve. Ah, o Carlos tá falando aí.
Não, completa.
Vamos lá. Teve. Se a gente for parar pra ver, deixa eu voltar aqui algumas situações. Que teve corridas importadas por causa da chuva, mas olha só. Grande Prêmio da Austrália de 91. Teve 14 voltas? Teve, mas teve corrida. Teve corrida a primeira vez. Os caras ficaram 1h20 pra tentar relargar e desistiram.
Rapidinho, Eric, sabe o que eu acho que ficaram com medo? A porrada que o Norris deu nos treinos.
Sim, mas.
Sim.
Uhum.
E.
O acidente da Series também.
Não, ficaram. Queridos ouvintes, eu sei que vocês não gostam quando eu falo palavrão, mas não há outra possibilidade. Como diria o assediador, tem coisas que só o palavrão traduz. Ficaram com o cu na mão de ter que devolver o dinheiro pro público.
Uhum.
Porque o rio que estava atravessando ao Rouge era motivo suficiente para não entrar mais nenhum carro na pista. Olha, estamos cancelando a corrida. Depois de discutir se mudar a data, transferir depois da Turquia, sai da Turquia, vai para a Bélgica, faz a corrida, vai para Austin, fazia 5 semanas seguidas. Austin, México, Brasil, pode entrar o Catar, a Arábia Saudita, enfim, qualquer coisa. Tem que ter um plano B, a Fórmula 1 não pode. A FIA tem esse problema, as categorias FIA têm um gravíssimo problema. Ou é assim ou não é de jeito nenhum. Não existe. Nesse ponto, as categorias americanas dão um baile. Um baile.
Mas o ponto é a necessidade. Não, o problema é a necessidade de haver um festival. Olha. Teve o show, não tem condição, não faz o show. É outra coisa. Aí vamos lá. Aí, olha o negócio que eu ia falando. Adelaide 91. Teve aquela. Se a gente for parar pra ver, aquela corrida da Malásia 2009, interrompida por chuva, que também vale metade dos pontos. Mas, teve corrida. A corrida de 2014, Suzuka 2014, que inclusive teve um acidente fatal do Jules Bianchi. Ficaram. Encebaram pra largar, encebaram. Mas teve corrida. Cara, Oi.
Dois pontos nisso, Eric. Uhum. Quem era o dono da Fórmula 1 nessas 3 corridas?
O Bernie.
Bernie Eccleston. Se ele tivesse no comando, ele ia mandar correr. Ah, mas pode bater problema de vocês. O Bernie sempre foi assim. Nesse ponto, ele tá errado.
Uhum.
Nesse ponto da segurança, o Michael Masi e o Domenicali estão certíssimos. Eu bato palma. Segurança acima de tudo. Mas que cancelasse. Outra, outra tem, coisa.
Não tem condição de ter a corrida? Não tenha, né?
Coloque-se. Coloque-se na conta das emissoras, principalmente as europeias, não ter adiado a largada, porque todo mundo sabia que se fizesse a largada logo depois da Fórmula 3, daria para ter a corrida. Não, só pode começar as duas.
Três.
É, três.
É 3 horas da corrida. Horário local, 3 horas.
Desnecessário. Adia a largada. No Japão foi feito isso, ameaça do fã, ó, vamos adiar a largada. Ah, mas o público não vai chegar a tempo. Quem não chegar... É, quem não chegar pro... É, foi o treino. Ah, mas vai cancelar o treino. Foi o domingo de manhã o treino. Cancelou tudo no sábado. Ah, mas o público vai vir. Quem não conseguir ver, a gente devolve. Vai, bora pro domingo. Sabe, tem que ter plano B.
A FIA agora vai ter que sentar e ver. Olha só, meu, vão ter que resolver essa situação. O problema é que a FIA tem esse problema. Eles só começam a ver os casos omissos quando eles acontecem.
Quando dá as bostas. Ele só tranca, só bota o cadeado na porta, né, o Carlos? Depois que o ladrão invade. Aí não dá.
Exato. Aí não adianta, amiguinho. Aí Inês é morta. E, cara, ainda quando é dentro da Europa, coisa assim, ou então, por exemplo, quando tem a perna da América do Norte, por exemplo, México, Austin e tal, cara, quando acontece a logística por caminhão, dá pra se fazer isso. Tipo, ah, não vai ter
corrida. Dava de qualquer jeito pra fazer.
Quem consegue acompanhar, beleza. Quem não consegue, amiguinho, responde esse questionário aqui, passa a conta, a gente devolve seu dinheiro, ponto.
Ou pega ingresso pra
não vai ser a primeira nem a última vez.
Sabe, Indianápolis teve também isso agora em 2020, com, tipo assim, teve a pandemia. Quem comprou ingresso pra corrida 2020? Não digo nem que foi ressarcido, tipo assim, ou foi ressarcido, ou o ingresso de 2020 valia para o seguinte, né? Lembro até daquela campanha que os pilotos fizeram, tipo assim, mostrando, ó, eu sou o Hélio Castro Neves, estou aqui na cadeira 23 da fila 5 do arquibancada da 6, que quem comprou esse ticket foi o plano de tal, eu espero você aqui nesse lugar ano que vem, na corrida ano que vem. Tipo assim, eu achei genial isso. Não,
uma baita campanha.
Assim, outra coisa também que eu ia falar. Indy 2005 teve 6 carros. Ou melhor, teve uma corrida de 2 blocos de 3 carros. Mas teve corrida?
De 2 carros. Porque as Ferrari dispararam, depois as Jordans, depois as Minardis.
Exatamente, teve 3 blocos de 2 carros. Mas, tipo assim, teve corrida.
Mas ninguém não pode falar que não teve corrida.
Apesar da babaquice, teve corrida. Então, assim, chegar e dar 3. Assim, dar 2 voltas, na verdade foram 3. Tiveram que dar 3 pra contar uma. Porque, pra quem não sabe, a bandeira vermelha, ela trava 2 voltas antes, que é teoricamente quando todos os carros passam pelo ponto de controle. Então, pela última vez. Então, bota. Quer dizer, deram 3 voltas pra fazer uma e chutar o balde. Eu achei assim. Eu fico pensando, cara. Ganharam o que com isso? Aí depois reclamam, ninguém acompanha a Fórmula 1, ninguém gosta da Fórmula 1.
Por que será? Vamos ver o que dá. Hamilton 202,5 pontos, Max Verstappen 199,5 pontos, Lando Norris 113. Próxima prova, Zandvoort, 5 de setembro. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Volta com Bandeirada, segundo bloco. O Carlos Fonseca comenta, se tivesse nota 0 ainda, ele ia dar 0 pro Irvine e pro Jos Verstappen. Teve mais um aí na lista também, que foi um nó cego, que criticou que os pilotos de hoje são Nutella. Se juntar 3, não dá 1. Então bora, gente, vamos falar de monopostos, vai.
Monopostos.
Coisa rápida, citar a Fórmula 3. Tivemos primeira corrida vencida por Lorenzo Colombo, seguido por Jeff Crawford, se torna o mais jovem piloto a subir no pódio, e Roman Stanek em terceiro. Na segunda corrida, Jack Doohan venceu, seguido por David Schumacher e Logan Sargeant. Na terceira prova, Jack Doohan venceu de novo com Vitor Martins e Alexandre Smoliar. Caio Collet foi nono na primeira corrida e depois 2 quartos lugares. com uma ultrapassagem tripla. Ele tomou 5 segundos depois, mas é disparada a ultrapassagem mais linda do ano. Na Radeon, passando 3 carros. 3 carros. Espetacular. Ele foi punido porque ele excedeu os limites da pista, mas tomou 5 segundos. Foi pouco perto do que ele fez. Espetacular.
Modo e, Fúria ativado.
Sim. E o Logan Sargeant, que é o único piloto da... A gente postou isso no, nas redes sociais.
Da Charrus.
É o único piloto da Charrus. Porque tanto o francês corria lá, que eu esqueci o nome agora, quanto o Enzo Fittipaldi foram tirados da equipe. Porém, a Charrus já diz que o Enzo Fittipaldi vai correr as provas finais na Fórmula 2. É uma demissão pra cima. Tava na Pro 2000, saiu porque queria a Fórmula 1 e é tirado da equipe. Ó, família Fittipaldi tá ótima de assessoria de pilotos, viu? Classificação do campeonato: Dennis Hauger, o grande prejudicado esse fim de semana, 158 pontos. Jack Doohan, 133. Frederick Vest, 101. Caio Collet é o oitavo com 63. Ele diminuiu a desvantagem para o líder. O problema é que Caio Collet zerou 2 fins de semana inteiros. Aí complica a situação. Próxima prova, Zandvoort. Igual a Fórmula 1. Semana que vem tem Zandvoort. Também semana que vem tem a W Series em Zandvoort. Teve prova em Spa-Francorchamps por um acidente gravíssimo. Quer dizer, ficou só no susto. Um acidente durante os treinos. 6 pilotos bateram. O mais perigoso foi quando o carro da Abby Eaton voou e o pneu bateria na cabeça da Sarah Moore se não fosse o ralo. O ralo salvando mais uma vida. E depois a Betsy Visser, que bateu e ficou pirulitando no ar. Ela foi a única holandesa que teve que ir pro hospital. Mas tá tudo bem com ela, tá inteira, só tava meio zonza também, com aquela pirueta toda que ela deu. E ia ficar zonza mesmo.
Ela corre Zandvoort?
Oi?
Ela corre.
A princípio Zandvoort? Corre. A princípio corre.
Então a princípio também seria RK.
Seria um RK fácil. Não, acho que não, o RK seria o Lando Norris.
E outra coisa.
Pera aí rapidinho, né? Deixa eu só falar com a corrida. A vitória foi da Emma Kimilainen. Vê como são as coisas, pessoal. Há 10 anos, ela negou uma entrada na Indy Lights porque o dono da equipe que ela ia correr falou que o patrocinador principal da equipe, que ela só correria se tirasse fotos de biquíni. Ela negou, o dono da equipe negou, falou, não, você não vai fazer um negócio desse, te entendo. E deu mó bafafá na equipe, ela não quis falar qual era a equipe, porque a equipe ainda continua em atividade. Então vamos procurar as equipes em atividade. E 10 anos depois ela ganha uma corrida na W Series. Jamie Chadwick, segunda colocada. Marta Garcia, terceira. Bruna Tomazelli, corrida muito aquém. 15ª posição para ela. Classificação do campeonato: Chadwick, 91 pontos. Alice Powell, 84. Kimilainen sobe para 60. Bruna Tomazelli, 12 pontos na 12ª posição. Fala, Eric.
Outra coisa também. Eu acho que ia falar do acidente da Luciana. Que ia falar assim: o rolo é feio? É esquisito? É. Parece uma Havaianas? Parece.
Funciona. Salva vidas.
Né? É muito melhor eu ter que falar que ela é feio do que ter que ficar notícia de piloto morrendo.
Com certeza. Tem até um comentário que a gente vai pôr no intervalo depois na live. A gente vai citar um comentário legal aqui sobre o que eu falei na semana passada. Vamos nessa, né, povo? Eric, ajeita o chapéu. Porque chegou a hora desta trilha tocar pela última vez em 2021 pra NASCAR. Daytona com cara de Daytona, como
preparar o plano também, né?
Sempre ser, como sempre acontece. Alguém caiu na transmissão, foi o Carlos. Ficou emocionado, não quer falar de NASCAR.
Eu ia perguntar.
Não, ele tá online, ainda tá aqui. É que ele tava caindo.
Eu ia inclusive perguntar pra ele. Perguntar pra ele o seguinte: Carlos, tá a fim de ganhar $150? É 150, não?
Carlos Martins. Carlos caiu. Daqui a pouco ele volta, não se preocupe.
Mas assim, se o Carlos tiver a fim de ganhar $150, ele pode apostar no título do Michael McDowell. $1 no título do Michael McDowell da Cup Series. Que é o que tá pagando. E sim, eu estou puxando essa informação do site oficial da NASCAR. A NASCAR, pela primeira vez, ela puxa uma página separada para classificação dos playoffs e também com a... Com a... Como é que fala? A classificação... Com a possibilidade de
ganhos.
De aposta. Tipo, ganhos, por exemplo, o Kyle Larson hoje, ele conta com mais de 240. Quer dizer o quê? Pra cada dólar que você aposta no Kyle Larson, no título dele, acho que é título ou vitória, não sei, você ganha 2 dólares e 40 centavos. Né? Esse é o menos cotado e o mais cotado por enquanto.
Não, o mais cotado é o Kyle Larson.
Não, eu digo, o que paga menos, né? E o que paga mais é o Michael McDowell com 150 dólares pra cada apostado. Né?
É. Mas ó, que corrida.
Mas deitou nessa
corridaça, com todos os ingredientes, alegrias, tristezas, decepções, sei lá, tem um monte de coisa. Chamando o Carlos Martins novamente. Daqui a pouco ele aparece. Vitória de Ryan Blaney. A vitória dele. Méritos total pra ele, porque ele escapou de muito acidente que poderia ter levado ele e não levou. Segundo colocado foi o Chris Buescher, mas depois ele foi desclassificado por problemas na traseira. Então quem herdou a segunda posição foi o Bubba Wallace. Agora você imagina, Eric, se acontece do Buescher ter ganho a corrida e depois ele é desclassificado, o pererê que ia dar. Ok, regras são regras, eu concordo plenamente com isso, mas ia dar um perigo.
Apesar de que aqui consta que ele tá em segundo ainda.
Então,
não sabe o que precisa na NASCAR.
Ué, então reverteu.
Então deve ter revertido.
Porque ontem, quando eu entrei pra pegar os resultados, já constava ele na 40ª posição. Então ele conseguiu reverter a segunda posição. O que não muda o preço do dólar em nada. Porque ele tá desclassificado.
Apesar de que, olha só, aqui num lado aqui aparece Blaney, Bush e Wallace, e no outro, na mesma aba do lado, aparece Blaney, Wallace e Newman.
Sim.
Não entendo isso, né? Afinal de contas, eu não sei, aqui não aparece a posição
que... A corrida termina. Que começou com a principal disputa, né, que era por pontos, entre o Tyler Reddick, que tinha a minha torcida, e o Austin Dillon, por pontos. Eram os únicos que poderiam ainda brigar por pontos. Qualquer outro piloto teria que ganhar a corrida. Bom, o palpite fracassado do Carlos foi embora do Antônio Alfredo, porque ele ficou lá em bagagésimo da vida.
Se morre.
E, bom, corridas, trocas de pitstop, big ones... O Tyler Reddick acabou acertado numa delas. Né? Acabou acertado e começou o drama. Porque o Austin Dillon vinha pra cima. O Austin Dillon tava tentando tirar a distância. Só que o Austin Dillon ficou em um dos big ones. E aí, acabou pra ele. Tyler Reddick consegue a classificação por pontos.
Cagadíssimo.
Ross Chastain tentou levar o seu carro da Ganassi para a próxima parte, mas é a despedida do 42, né? Porque ele vai correr com o número 1 ano que vem.
Ué, fechou. Mas não falaram que o número 1 ia ser retirado?
Não. O 42 vai ser retirado.
Ah, tá.
E bom, provavelmente essa semana a gente vai lançar, eu já quero o desafio do pessoal, quem são os 4 finalistas. Se é pra chutar, é pra chutar lindo, mas depois a gente cuida disso. A prova, né, Eric?
Já tem um monólogo falando aí que o Larson vai pra
final, né? Que o Larson vai pra final, depois a gente vai ver
isso. O monólogo tá passando aqui
na minha frente. A passagem bíblica aqui na lateral. E aí, Eric? E a corrida?
Cara, vamos lá. Primeiramente, o que eu dava pra mencionar assim, é o seguinte. O Blaine vencendo, eu achei curiosíssimo, porque era um que eu não imaginava que o Blaine fosse ganhar. Eu tava chutando o Matt Benedetto, isso, claro, entre os que não tinham vencido até o presente momento. Eu tava torcendo pro Red cair fora. Essa corrida meio que fecha também uma coisa muito importante, que é o Denny Hamlin. O Denny Hamlin que vinha, eu queria produção, é porque não aparece aqui esta bosta. Eu queria a classificação antes de zerar os pontos. Por quê? Eu queria ver quantos pontos o Hamlin ficou atrás do Kyle Larson. E o Hamlin vinha cotado para ser campeão da temporada regular. E faltando quatro corridas, se não me engano, quatro corridas, o Larson vai e passa ele.
E o Larson ganhou o prêmio da fase regular. Já vai levar um troféuzinho pra casa, né?
Não, e leva também a pontuação a mais, né? Ainda tem esse ponto. Eu não lembro quantos pontos a mais que levam, mas. De bônus, porque. Pelo que eu tô vendo aqui, a classificação. Vamos lá, pela classificação.
Rápido, por favor.
Não, beleza. Ele tinha que ter 20 de pontos. Ele tinha que ter 25. 25 mais 12, Rodrigo, salvo muito engano, são 30.
37.
37 não.
É 25 mais 12 é 37.
37.
Não sei em Saturno, aqui na Terra é 37.
Beleza, ele tinha que começar com 2037 pontos, mas ele começa com 2052. Quer dizer, teve um extra pela temporada regular.
Sim, os 15 pontos pelo extra dele.
Exatamente. Então, olha como é que fica a classificação do campeonato a partir de agora. Lembrando que todos os números a partir daqui começam com 2000, tá? Então eu conto a partir de 2000, mas vocês vão entender. O Kyle Larson começa com 52 pontos. O Truex Jr. começa com 24. Truex Jr. começa com 24. Olha isso. Ryan Bennett, 24 também. Kyle Busch, 22. Chase Elliott, 21. Alex Bowman, 15. Danny Hamlin aparece na sétima posição com 15 pontos também. Olha aqui, desgraça. William Byron, 14. Joe Logano, 13. Keselowski, 8. Kurt Busch, 8 também. Michael McDowell, 5 pontos, juntamente com Christopher Bell e Arik Almirola. E fechando os 16, Tyler Reddick, 2003 pontos. E Kevin Harvick, 2002 pontos. O Harvick e obviamente, não sei como que ele chegou aí, né? Muito cagão. Desculpa, muito cagão.
Eu não duvido dele incorporar o espírito Boca Juniors. Mas o carro da Haas tá uma porcaria.
Não vai rolar. Não acredito. Eu acho que vai ser meio engraçado isso, embora.
Vai ser complicado. Agora a gente vai. A gente vai nos próximos programas e.
Pedindo opinião
do pessoal a respeito disso. Vai estar nas redes sociais também. Então, eu tenho que falar da Xfinity. A Xfinity teve a menor distância entre o primeiro e o segundo colocado na história.
Quantos
da história da Xfinity.
Quantos milésimos de segundo?
Foram milésimos entre o Justin Haley e o AJ Allmendinger.
Eu vou até ver.
Justin Allgaier na terceira posição. Foi sensacional. Pessoal, seguinte. Pra quem tá perguntando cadê o Carlos, a última notificação do Carlos foi às 21h33, então muito provavelmente ele ficou sem internet. Se ele ficou sem internet, não sei se ele vai voltar a aparecer. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Eric pesquisa pra falar lá no final do intervalo, a gente vai encerrar esse bloco, pra quem tá ouvindo pelas rádios, quem tá ouvindo a gente pela live, espera um pouquinho, a gente já volta. Mas quem tá nas rádios, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Último bloco do nosso programa, a gente já volta rapidinho, porque temos mais duas coisas para falar nesse bloco. Uma delas é a MotoGP.
MotoGP.
MotoGP, etapa da Grã-Bretanha, corrida, como se esperava, sensacional, corrida espetacular, e vitória de Fábio Quartararo. O Eric Von Draxler, eu acho que o homem emplacou de vez.
Agora, botou a cabeça no lugar, né, filho? Agora vai, né, o Lazarinho? Agora vai!
E ele ganhou com autoridade, ele passou o Paul Espargaró, que era o líder, né, largou na pole, primeira pole do Paul Espargaró, e vinha liderando bem a prova. Depois que ele foi ultrapassado, ele despencou. Os pilotos tinham uma enorme variedade de pneus, cada um vinha de um jeito. Zarco diminuiu o ritmo, Mark Marquez e Jorge Martin caíram na acho que é a Club, segunda perna da Nova Stowe virou Club, eu acho, que é a curva da vitória na Fórmula 1, só que a MotoGP usa os boxes de verdade.
Da parte norte da
pista. Aliás, lá no Woodcock.
Aliás, onde que o Marquez arregaçou na Mago de Beckett nos treinos?
Sim, foi no treino livre. Ainda fez o melhor tempo. Mas o... Bom, resultado. Caíram os dois. Martin estava em busca de um terceiro pódio seguido, não conseguiu. Mas o Marquez... Aprenda, pilotos. O Marquez chegou e falou, olha, o erro foi todo meu. E eu acho que foi acidente de corrida. Foi, eles eram, deu do toque. Um não viu o outro e bateu. O Marquez chegou, não, a culpa foi toda minha. Ele foi no box, cumprimentou o Martin. Martin aceitou numa boa. E é assim que se fazem os grandes pilotos também.
Né?
É, 2015 deixou boas lições pro Marquez. O Quartararo passou o Paul Espargaró e sumiu. Ninguém mais viu o Quartararo. Aliás, o Quartararo, a partir da próxima prova, ganha companheiro de equipe novo, né? Franco Morbidelli. Confirmado na Yamaha. Vai correr na Yamaha. Assim que ele voltar de contusão, ele volta. Por enquanto fica o Crutchlow. É, por enquanto vai ficar o Crutchlow, que tá, é o piloto de teste da equipe, vai continuar. Não se sabe se vai ter SRT pro ano que vem, mas também já tá confirmado que a equipe satélite da Yamaha terá Andrea Dovizioso de volta.
Ué? Mas você não sabe se vai ter equipe, como é que os caras já estão falando que vai?
Não, vai ter. Não sabe se é a Petronas.
É, a Petronas tá...
Porque a Petronas vai sair porque tá falindo. Tá numa crise terrível. Então a Petronas já anunciou que termina essa temporada e tchau. Mas a Yamaha anunciou que vai ter equipe, nem que ela tenha que pegar outra da Moto 2 e subir.
Vai ser engraçado se. Aí aquela parada, né? Os contratos foram feitos para ser rasgados. Vai que os caras inventam conseguir desenterrar o lance da VR-46. Vai que os caras conseguem arrumar conseguem na calada da noite um acordo com a VR-46.
Não. A própria Yamaha desmentiu isso. Já falou que vai ter uma equipe que vai tomar conta das motos dela. E ela falou, nem que tenha que puxar da Moto 2. Me surpreendeu o segundo lugar do Alex Rins. Não pelo desempenho do Rins, mas porque o Romir não conseguiu acompanhar o ritmo. E o Romir já deu entrevista dizendo que o título já era pra ele. Não vai conseguir chegar no Quartararo. Ele tá só 60 pontos atrás. Ele já anunciou que não chega.
60 pontos, considerando que são 25 por corrida?
Ele falou que não chega.
E faltam... são 25 por corrida. São... Bom,
realmente, a coisa tá voando, né?
São 150 pontos em jogo ainda. Considerando... Sim. Quer dizer, 150 considerando que vai ter aquela corrida entre Austin e Portimão.
Sim.
Que a princípio seria. Que pela posição do calendário. Pela posição. Ah, não. Ele vai pra. Tem uma corrida. Esse TBA que aparece aqui é Missano também.
Sim.
A 16ª etapa
vai ser. Vai Missano. Pra Missano, sai de Missano, vai pra.
No Austin Missano.
E volta pra Missano. Genial.
Que doideira.
É.
Duas em Missano e vão pra Austin, cara.
É, pois é. Agora, a terceira posição, Eric, é de se louvar. Porque tudo dava a crer que o pneu ia acabar e ele não ia conseguir. Mas Alex Espargaró leva a Aprilia pro pódio.
Para a alegria de um certo italiano que mora na Califórnia, né? Que já
está feliz da vida com isso. Primeiro pódio da Aprilia desde a sua volta à categoria em 2016. Lembrando que ano que vem a Aprilia vai ser equipe de fábrica e a Gresini vai usar motos Ducati. A Gresini volta a ser uma equipe satélite. Já tem pilotos definidos também. Aliás, do grid, falta só definir quem vai ser o companheiro do Dovizioso na satélite da Yamaha. E oficialmente falta a dupla da VR46, embora muitos digam que vai ser Luca Marini e Marco Bezzecchi. Eric, a corrida. Gostou?
Cara, sensacional, cara. Sensacional. Olha a diferença, né? Teve para pessoal que só perguntou, ai, porque eu não consegui ver a Fórmula 1, não perdeu a... Podia ter visto a 8, né?
Quis ver a Fórmula 1. Pô, dava pra ver as duas, né?
Ah, não sei.
Liga a TV em uma, o celular na outra.
Tem gente que não tem como fazer isso. Cara.
Pra quem é cliente Claro, dá pra fazer.
É, eu não sou cliente Claro, eu tô tomando meu purismo. Enfim, o que acontece? O que acontece? Eu vendo aqui o Espargaró fazendo pódio com a Aprilia, né? Eu achei sensacional porque, tipo, já passou da hora já. Quer dizer, não sei se dá pra dizer se já passou da hora, mas, tipo, já dá pra dizer que o Espargaró merece uma vaga numa... Uma vaga numa equipe mais de ponto. Tudo bem que
ele já tá macaco velho já. Ele
Nossa. 32.
É muito.
Tá vendo isso agora, tá com 32.
Cara, o objetivo dele é fazer a Aprilia pra cima. Meu, ele vestiu essa Aprilia. Meu, ele e Vinhales vão dar trabalho ano que vem. Agora que é equipe de fábrica. Cremilda. Vai ser bom, viu? Moto 2. Remy Gardner venceu e ainda contou com a queda do Raul Fernandes. Essa preocupou um pouco mais. O Raul Fernandes ficou estirado no chão e teve que ser tirado de ambulância do circuito, mas tá bem também. Só o susto. Mas foi preocupante. Marco Bezzecchi, Jorge Navarro. Jorge Navarro foi pro pódio. Se minha irmã estivesse aqui agora, ele ia olhar pra mim e fazer... Moto 3, Eric, fazia tempo que o cidadão não vencia. Romano Fenati venceu.
Não precisava, né?
Ah, precisava. Ele pagou os pecados dele. Ele podia, vai. Tem pilotos que pagam os pecados, a gente perdoa. Não esquece, né, Fenati? Não vai fazer besteira de novo. Fenati que deve estar a caminho da Moto 2 de novo. Nicolo Antonelli e Denis Foggia completaram o pódio 100% italiano. Destaque para Pedro Acosta, que largou em 20º não sei quantos, por causa de uma queda no treino. E chegou em 12º, à frente do Sérgio Garcia. Sérgio Garcia tá louco, porque a distância aumenta.
11º, Rodrigo. O John McPhee tomou uma posição porque ele excedeu o limite de pista na última volta.
É, tá explicado então. E o John McPhee tava em último também, cresceu pra caramba na corrida. Corridaça do McPhee em casa. Mas chegou à frente do Garcia, aumenta a diferença no campeonato. Fábio Quartararo, 206 pontos. Romir, 141. E Johann Zarco, 137. Se o Romir tá dizendo que não pega mais o Quartararo, imagina o resto da cambada. Moto 2, Remy Gardner, 231 pontos. Raul Fernandes, 187. Marco Bezzecchi, 179. Começa a abrir. Moto 3, Pedro Acosta, 201. Sérgio Garcia, 155. Romano Fenati, 132. Eric, tô achando que o pessoal vai pra Península Ibérica com os títulos dos três já definido.
A 2 também?
Tudo.
A 2 também?
A 2 também. O Gardner ganha, o Fernandes pipoca. Pipoca não, que ele é pipoqueiro, mas é assim, pipoca nos resultados.
Agora que eu vi. Cara, juro que eu li errado aqui, cara. Eu vi o Raul Fernandes, eu tinha visto outro número aqui com o Remy Gardner, agora que eu tô vendo. São mais de 50 pontos já? Não.
duas provas. Que ninguém sabe ainda se vai ter a corrida na Argentina. A corrida na Argentina ainda continua.
Não, a corrida na Argentina esquece.
Não, no site da MotoGP ela consta ainda como a confirmar.
É, no Wikipedia também.
Que é consta, consta que vão tentar um acordo com o San Juan se a Argentina tiver condições, mas Termas do Rio Hondo não tiver pronta. Porque San Juan tem licença da FIM. Pode receber provas da FIM. Então, por exemplo, lá na Argentina, legal, dá pra receber. Putz, mas Termas do Rio Hondo não tá pronto. Não, vamos pra San Juan. Que é onde tem a prova do Superbike.
Sim, é uma possibilidade.
É uma possibilidade que ventilam. Aí... famoso rádio paddock. Vamos ver até onde vai. Eric!
E aí chupa BR, né?
Ah, fazer o quê? Cadê o Deodoro? Lamentável. Eric,
vamos lá.
Tirei o som. Ele não tá aqui pra ouvir, infelizmente. Deixa eu até ver de novo no celular. Mas não tá. Caiu mesmo.
Caiu.
Só que, do mesmo jeito que fizeram pra mim, do mesmo jeito que fizemos pro Eric, também tem uma surpresinha. No aniversário do Carlos Martins. Ficam.
39 anos no último domingo, né?
No último domingo, completou mais um inverno. E fica também um agradecimento de muita gente que ouve o programa. Resumidos nisto aqui.
Meu grande amigo Carlos Martins, parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Muita saúde, tudo de bom, de melhor na sua vida. Que Deus te abençoe, que todos os seus sonhos sejam realizados e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Forte abraço, amigão!
Salve, salve, Carlos Martins, daqui Thiago Raposo do Café com Velocidade, passando para te desejar um feliz aniversário. Não sei se eu deveria, né? Porque tem 10 anos que você me enrola para um encontro em Campinas, para um Rei do Joelho, uma cervejinha. Mas enfim, eu não guardo mágoas, por isso estou aqui te desejando esse feliz aniversário. Que você tenha muita saúde, muito sucesso. Que o Bandeirada continue aí desfrutando desse seu conhecimento por muitos e muitos anos. Um abraço.
Mais um ano se passou. Estou ficando velho e acaba... Não. Carlão, não vou detonar o Carlão nesse momento que é de refestelejo. Porque ele vai ficando um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho, sim, um pouquinho mais vintage. Carlão, aqui é Ricardo Bannerman te desejando tudo de bom, muito sucesso nesse longo endurance que é a nossa vida. Que você faça muitas e muitas e muitas voltas, sempre no P1, que é a posição que você está acostumado sempre, cara. Sucesso, paz, saúde, grana, muita corrida boa. Um beijo e um queijo no seu coração.
Alô, galera do Bandeirada. Fábio Campos aqui do Café com Velocidade, Loucos por Automobilismo, passando aqui para desejar um feliz aniversário nessa data querida para o Carlos Martins. Desejar aqui muitas felicidades e muitas ultrapassagens, porque quem gosta de automobilismo quer muitos anos de vida e quer muitas ultrapassagens na vida. Então fica aí o desejo de feliz aniversário, parabéns, tudo de bom, felicidades para o Carlos Martins. Valeu, galera.
Eric, vai me deixar aqui, né, o nosso parabéns pro Carlos. Ele não tá ouvindo, ele vai ter que ouvir depois. Tá ferrado. Mas, Carlos Martins, é isso aí. Fica aqui registrado no programa os nossos votos de feliz aniversário pra você. E que seja carregado de muita felicidade, muita paz, muita saúde e tudo de bom pra você, Carlos.
Aí é bom que nós temos a pessoa que já está a menos de 365 dias para completar os 40, né? Tem que ter a fase do ENTA, é o ENTA que lá vem a história, né?
Não, peraí. Você vai colocar, põe o direito, né?
Senta que lá vem a história.
Né? Então, assim, é bom que... Ele participa, inclusive, o Rodrigo, o Carlos também participação no, na Copa Intermundial, né? Quando teve um jogo da Argentina, aparece ele com a. Acho que esqueci o nome da menina. Alice. É Alice o nome da menina?
Isso.
Ele com a Alice lá cantando a música zoando a Argentina. Putz, graça, velho. Porque, tipo, o pessoal se amarrando, né? O pessoal se amarrando,
zoeira, né, com a Argentina, eu só consigo lembrar uma. Eita! Eita. O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta.
Caraca, que...
Ah, meu Deus do céu, eles têm Fangio, tem Froilán González, tem um automobilismo muito melhor que a gente.
Fangio, né, tem um tal de Roma, né, um Fangio que fez história também, e principalmente, né, mas voltando aqui ao que importa, né, é um cara que podia estar podre de rico. Podia estar podre de rico, mas não tá, porque eu vou, o cara inventa os palpites mais insanos da história do Bandeira. Não, eu vou, daqui a pouco aparecer aqui. Não, eu vou mandar o Michael McDowell, campeão da NASCAR. Aí vai chegar, aí numa dessa brincadeira lá, o McDowell vai levar o título, daqui a pouco aí, pô, o McDowell foi campeão. E aí, eu não apostei. A gente ganha 150 contos.
Parece o cara que gabarita simulado na escola. Não adianta nada.
É.
Parece olho azul e gente feia. Não serve pra porra nenhuma.
Exatamente.
Você, Eric, pode...
Oi.
Deixa eu soltar a trilha da saideira.
Sim.
Porque a gente teve outras corridas nesse fim de semana. Meu destaque desse fim de semana vai pra Extreme E, que correu na Groenlândia.
Isso, teve.
E teve vitória da Andretti. Jimmy Hansen e Kate Mannings, que vão continuar na equipe no ano que vem, venceram. Primeira vitória da Andretti. Bom, as outras duas tinham sido da equipe do Rosberg. Equipe do Rosberg que nem na final não foi bem. Foram cinco na final. E a Kate Mannings venceu. Destaque para Carlos Sainz e Laia Sanz, que sobem ao pódio com a Siona Sainz pela primeira vez. E a briga pelo campeonato tá boa. Segue entre equipe do Hamilton, a X44, e equipe RXR de Nico Rosberg.
Só refresca minha memória. Pai, o Sainz é o pai e a filha, né?
Isso.
Não, podia ser, sei lá, a esposa.
Sim, dele. não, mas é a Laia é filha.
Filha, né? Irmã do...
Irmã do Carlos Sainz Jr., piloto sofredor. Eric, até semana, até quinta-feira.
Quinta-feira, vai ter live de quinta, provavelmente.
Tem live de quinta.
Provavelmente terminando de secar o fatídico episódio de Stock Poxa, será?
Não sei. Ah, mas tem mais coisa importante pra gente falar. Estamos no funil final das categorias.
Isso.
É, povo. Até quinta-feira, então.
Até quinta-feira, pessoal. A gente continua aqui, né?
Ah, lembrei de um outro destaque, Eric Von Draxler. Ah, a Pro 2000 e a USF 2000 correram em New Jersey. Só as duas.
Sim.
E nós tivemos mais uma vitória de Kiko Porto, que vai se aproximando do título da USF 2000. E na Pro 2000, nós tivemos a primeira vitória. Tiveram dois pilotos que ganharam pela primeira vez. Um deles ganhou 9 posições em 2 voltas para ganhar a corrida.
Caraca.
A molecada da... Se a Indy souber ter vagas, está nascendo uma geração muito promissora na Indy.
Porque eu ia perguntar isso agora. O Kiko Porto sendo em vez de ser campeão da...
Da USF 2000, ele ainda tem a Pro 2000, aí tem a Indy Lights para depois chegar...
É tipo a quarta divisão da Indy, né?
É. E eu, particularmente, continuo com a minha opinião. E o SF Pro 2000 e Indy Lights deviam se unir. Ser uma só categoria. Mas, eu não sou da Road to Indy, né? Até quinta-feira, então, Eric.
Até quinta-feira, vocês acompanham aqui o Bandeirada. Vocês acompanham nas lives no YouTube, no Hype Parta, né? Semana que vem, tem a edição 373, que eu esqueci qual a linha, mas não importa. E vocês quiserem acompanhando mais, tem também quinta-feira aqui no Bandeirada.
É isso aí.
Vamos pra contar, então já chega por hoje.
É, chega por hoje, porque o tempo do programa está acabando, queridos ouvintes. A gente volta na segunda-feira. Quinta tem nosso aquecimento. Segunda-feira tem mais um programa. Grande abraço e até lá. Tchau!
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada.